Meu caro amigo e companheiro Nelson Jobim, ministro da Defesa, meu caro amigo ministro Jorge Armando Félix, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, meu caro companheiro Samuel Pinheiro Guimarães, ministro de Assuntos Estratégicos, meu amigo almirante Júlio de Moura Neto, comandante da Marinha, meu caro amigo general Enzo Peri, comandante do Exército, e meu amigo brigadeiro Junite Saito, comandante da Aeronáutica, meu caro amigo general José Carlos Dinardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhoras oficiais generais, amigos e amigas presentes nesse ato. Nesta última vez em que participo do almoço de fim de ano com oficiais generais, como Presidente da República, quero reafirmar a minha profunda admiração pelo trabalho ao qual os senhores dedicam seu profissionalismo, talento e inteligência. Nossas Forças Armadas, afinal, vêm cumprindo um papel fundamental para o desenvolvimento do Brasil, para a manutenção da soberania nacional, para a defesa de nosso território e, sobretudo, para a afirmação de que somos uma nação voltada para a democracia e a paz. Na condição de comandante supremo das Forças Armadas, em nome de todos os brasileiros, quero desde já agradecer o brilhante trabalho desenvolvido pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Trabalho pautado pelo patriotismo e pela abnegação que tive a honra de testemunhar nesses últimos 8 anos. Desde 2003, tenho me empenhado pessoalmente em fortalecer, reequipar e valorizar nossas Forças Armadas e o trabalho de nossos soldados. Hoje, ao fim do nosso governo, posso dizer com orgulho, conseguimos avançar significativamente nesse sentido. É certo que enfrentamos, todos nós, dificuldades para conseguir dar passos ainda maiores nos programas de rearticulação e de reaparelhamento. Também é certo que ainda há muito por fazer, mas as conquistas de nossas armas durante esse período são inegáveis. Em primeiro lugar, é importante destacar a Estratégia Nacional de Defesa, que simboliza a seriedade de nossos compromissos com as Forças Armadas Brasileiras. Trata-se de uma iniciativa que possibilitou a toda a sociedade brasileira participar do debate dos temas da defesa e que está viabilizando a reestruturação do Ministério da Defesa e a rearticulação e o reequipamento das 3 Forças Armadas. Nesse sentido, ainda hoje terei a grande satisfação de presenciar na Base Aérea de Brasília, logo após este almoço, a entrega de 3 helicópteros EC-725 da família Super Cougar, destinados à Marinha, Exército e Aeronáutica. Esse reequipamento também se faz presente em nossa Marinha, cujo programa nuclear me enche de orgulho. Acompanhei ao longo deste ano a formalização dos contratos para a construção de um estaleiro e uma base de submarinos em Itaguaí, um submarino com propulsão nuclear e 4 submarinos convencionais. Realizamos durante os últimos anos uma extensa série de estudos e avaliações para a compra de novos aviões caças para a Força Aérea Brasileira. Com isso, adiantamos em muito o processo necessário para o reequipamento da nossa aeronáutica. Senhores oficiais generais, não poderia deixar de registrar nesta ocasião algumas das muitas iniciativas humanitárias desenvolvidas por nossas Forças Armadas. As operações PIPA, desenvolvidas pelo Exército nas regiões atingidas pela seca do Nordeste anualmente. As operações de combate à dengue em vários estados da Federação. O apoio aos governos estaduais de Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia na área da saúde, colocando à disposição soldados, médicos, hospitais e medicamentos. A participação no programa Força no Esporte, que atendeu a cerca de 10 mil crianças e adolescentes, oferecendo reforço escolar, cidadania e inclusão social pelo esporte em 24 estados, o apoio humanitário, logístico e de pessoal à defesa civil de diversos estados que enfrentaram enchentes ou secas no sul, norte, centro-oeste e nordeste do país. A ajuda humanitária prestada durante as buscas ao avião da Air France acidentado próximo a Fernando de Noronha, episódio no qual, mais uma vez, se destacaram a seriedade, a dedicação e a competência dos militares da Marinha e da Aeronáutica. A ajuda permanente levada pelos aviões do Correio Aéreo Nacional na região amazônica, transportando saúde, solidariedade e cidadania. A ajuda humanitária prestada pelos navios hospitais da Marinha, conhecido como Navios da Esperança, ao longo das calhas do Rio da Amazônia. O apoio incondicional prestado pelos batalhões de engenharia do Exército às obras do programa Calha Norte, especialmente do PAC em todo o Brasil, tais como rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, canais, pontes, viadutos, com destaque para a integração da bacia do São Francisco. O apoio logístico e de segurança às provas do Enem, realizada no mês de novembro em todo o país, que contou com a participação das três forças. O apoio prestado ao TSE por ocasião das eleições, também envolvendo as nossas Forças Armadas, garantindo maior eficiência do processo eleitoral, principalmente no Norte e no Nordeste. E, finalmente, o emprego da Marinha e do Exército a pedido do governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para assegurar a preservação da ordem pública e, especialmente, a segurança dos moradores do Morro do Cruzeiro e do Complexo do Alemão. Senhores oficiais generais, a extensa lista de realizações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica demonstra e reforça o papel imprescindível das Forças Armadas em nosso país. Somos, afinal, uma nação que consolidou a democracia e reencontrou e fortaleceu sua autoestima. Crescemos ao mesmo tempo em que reduzimos as desigualdades entre nossas regiões e nossa gente. O processo de transformação econômica e social do nosso país chama a atenção do mundo e nos inserimos de maneira ativa e soberana nos principais fóruns globais. A verdade é que o Brasil tem levado ao mundo uma mensagem de desenvolvimento, fraternidade e de redução das diferenças entre as nações, especialmente as mais pobres. O impecável trabalho de nossas Forças Armadas no Haiti simboliza muito bem esta vocação brasileira. Nossos soldados ajudaram a pacificar aquele país e trazer segurança para aquela gente tão sofrida. Eles trabalharam e continuam trabalhando arduamente pela estabilização do país, destruída após anos de guerra civil, e foram fundamentais para o alívio de centenas de milhares de famílias vitimadas pelo terremoto. Quero lembrar com tristeza que 18 militares brasileiros tombaram naquela catástrofe natural. E o exemplo de solidariedade dado por estes verdadeiros heróis hoje inspira as nossas ações no Haiti, que inclui a reconstrução de estradas, escolas, hospitais e até mesmo projeto de usinas hidrelétricas, entre outras iniciativas. A verdade é que, cumprindo com zelo suas missões constitucionais, nossas Forças Armadas também têm feito muito pelo desenvolvimento social e econômico do Brasil e dos povos irmãos. Quero, portanto, desejar a todos um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Tenho a certeza de que os senhores oficiais generais e todos os integrantes de nossas Forças Armadas continuarão sendo motivo de orgulho para o Brasil e para todos os cidadãos brasileiros. Meus amigos e minhas amigas, eu queria dizer mais duas coisas que eu considero extremamente importantes nesse dia em que falta pouco tempo para deixar a presidência da República. Certamente, vocês irão encontrar um Brasil muito diferente daquele que os oficiais da época encontraram quando eu tomei posse. Vocês irão encontrar um país onde a autoestima da sociedade é do tamanho do território nacional. Eu não conheço outro momento da história do Brasil em que o povo tivesse uma autoestima como nosso povo está hoje. Vocês irão encontrar um país que tem mais classe média do que tinha quando nós chegamos ao governo. Vocês vão encontrar um país onde todos os salários cresceram acima da inflação nesses 8 anos. Vocês vão encontrar um país onde a Previdência Social teve um aumento real de 67% e não quebramos a Previdência, como se dizia que não poderíamos dar aumento para o salário mínimo porque quebrava a Previdência. Vocês irão encontrar um país onde parte das maiores obras de infraestrutura feitas no mundo hoje estão sendo feitas no Brasil. Se vocês pesquisarem hoje, vocês vão perceber que de todas as hidrelétricas que estão sendo construídas no mundo, as 3 maiores estão sendo construídas no Brasil nesse momento: Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, que, se Deus quiser, começa em março. Se vocês forem pesquisar, vocês perceberão que não tem nenhum país fazendo a quantidade de investimentos simultâneos que nós estamos fazendo na construção de ferrovias. Nós estamos construindo simultaneamente quase 6 mil quilômetros de ferrovia, a Transnordestina, a Ferrovia Norte-Oeste, terminando a Norte-Sul, e fazendo com que, na próxima semana, assinemos um contrato para levar a Norte-Sul de Anápolis até Estrela do Oeste, em São Paulo, ligando definitivamente o porto de Itaqui ao Porto de Santos. Não existe nenhum país no mundo fazendo as refinarias que nós estamos fazendo hoje. A refinaria do Maranhão com 600 mil barris dias, a refinaria de Fortaleza com 300 mil barris dias, a refinaria de Pernambuco com 280 mil barris dias e o polo petroquímico do Rio de Janeiro com PEG, que é um dos polos petroquímicos mais importantes, que vai custar 19 bilhões de dólares para ser construído. Não existe nenhum país do mundo, e aí eu posso dizer, nem a China, fazendo o investimento em petróleo que nós estamos fazendo, seja na prospecção do pré-sal, seja na construção de sondas, seja na construção de plataformas, que quando nós chegamos no governo, diziam que o Brasil não tinha competência para construir, que nós tínhamos que importar da Coreia ou de Singapura, e nós estamos produzindo no Brasil com quase 75% de componentes nacionais, recuperando definitivamente a indústria naval brasileira e com investimentos da Petrobras previstos de 224 bilhões de dólares até 2014. Bem, além disso, não preciso dizer para vocês que nós vamos ter as Olimpíadas Militares em 2011, que será uma das maiores já feitas no mundo. Depois vamos ter a Copa da Confederação em 2013, depois da Copa do Mundo em 2014, depois das Olimpíadas em 2016. Se não bastasse tudo isso, vocês vão pegar num país em que nós construímos em 8 anos 14 universidades novas, 126 extensões universitárias, 214 escolas técnicas e 750 mil bolsistas no ProUni, que é o maior programa de inclusão das pessoas pobres em universidade brasileira. Além disso, vocês vão poder conviver com uma coisa que Dom Pedro tentou fazer em 1847. De Dom Pedro para cá, todos os presidentes tentaram fazer, ninguém conseguiu, ou porque não tinha força política, ou porque não queriam fazer de verdade. O dado concreto é que em 2012, os senhores todos ainda continuarão generais oficiais e certamente irão participar da inauguração da transposição das águas do Rio de São Francisco, um canal de mais de 670 quilômetros que vai levar água para o maior semiárido habitat do planeta Terra. Ou seja, o nosso semiárido tem por volta de 25 milhões de pessoas, é a região mais seca do país. E essas águas, pegando o Rio São Francisco, vai passar em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, levando água para o ser humano e para animal, para 12 milhões de brasileiros que viviam deserdados até agora. O Brasil que vocês vão pegar a partir de 2011 é um país muito mais respeitado. Conversamos com a Bolívia quando alguns queriam que nós endurecêssemos com a Bolívia. Conversamos com a Argentina e estabelecemos possivelmente a mais importante, o melhor momento de cordialidade e diplomacia já vivido entre Brasil e Argentina. já não acreditam mais na ameaça de que Itaipu é para inundar Buenos Aires, e nós não acreditamos que eles queiram fazer bomba atômica para invadir o Brasil. O que nós estamos fazendo é um fluxo de comércio bilateral que chegou a este ano a 35 bilhões de dólares, e quando nós pegamos o governo era de apenas 7 bilhões de dólares. Vocês pegarão um Brasil em que nós não precisamos mais brigar com o Paraguai. Apenas fizemos aquilo que deveríamos ter feito há muito tempo atrás, garantindo ao Paraguai o direito à energia de Itaipu, e o Brasil tem que financiar a linha de transmissão porque eles não têm dinheiro para fazer. É o Brasil, como maior economia do continente, que precisa ser generoso e fazer as coisas que precisam ser feitas. Criamos um país em que vocês que viajam o mundo inteiro sabem, e o ministro Jobim deve ser testemunha, e o Samuel Pinheiro como embaixador, de que não há momento na história do Brasil em que o Brasil tenha sido respeitado no mundo como nós somos. Não é respeitado apenas na Namíbia, porque a nossa marinha forma os generais da Namíbia. Não. Não é respeitado no Uruguai, porque é um país menor do que o Brasil. Nós somos respeitados porque o Brasil ousou fazer aquilo que nunca deveria ter abdicado de fazer. Se comportar como um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, como um país de 190 milhões de habitantes e que não tinha que pedir licença para fazer as coisas. Quando nós defendemos a reforma no Conselho de Segurança da ONU, não é porque o Brasil quer apenas participar, porque nós temos direito, pelo tamanho do Brasil, de participar. É porque nós achamos que a China, que a Índia, ou melhor, que a China, que os Estados Unidos, que a Inglaterra, que a França, que hoje representa o Conselho, e a Rússia, que representa o Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, não representam mais a geopolítica do século XXI. Eles representam a geopolítica do fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, nós queremos mudança no Conselho da ONU para que entre o Brasil, mas que entre a África, que entre a Índia, que entre a Alemanha, que entre o Japão, que aquilo não seja um clube de amigos, mas que seja uma instituição multilateral capaz de ter voz ativa para resolver o problema da crise no Oriente Médio. Vocês acompanharam de perto o quanto nós, brasileiros, apanhamos de gente muito conservadora que achava que o Brasil não deveria ter conversado com... Cadê minha água? Que você levou, companheiro, minha água? Está aqui. É muito engraçado e vou terminar contando esse fato. Acho que o Brasil vive um momento excepcional que vai exigir de nós humildade, que vai exigir de nós mais companheirismo. E eu vou contar um fato, Samuel Pinheiro, você que é embaixador, precisa saber disso. Em junho de 2003, eu tinha 5 meses na presidência da República, ainda deitava no Palácio Alvorada e de vez em quando perguntava para Marisa, será que é verdade que nós estamos aqui? Será que é verdade que eu sou presidente do Brasil? Quando eu sou convidado pelo presidente Chirac para ir a Evian. Chego em Evian, estávamos esperando a chegada de todos os presidentes. Eu cheguei, cumprimentei, sabe, o Tony Blair, cumprimentei o Chirac, cumprimentei o rei da Arábia Saudita, cumprimentei o Prodi da Itália, cumprimentei todos os presidentes que estavam lá. E fui sentar numa mesa com o Celso Amorim e com o secretário-geral Kofi Annan. Eis que, de repente, entra o presidente Bush. E quando entra o Bush, todo mundo levanta para cumprimentar o Bush. Eu peguei na mão do Celso e falei, Celso, vamos ficar sentados. Vamos ficar sentados porque ninguém levantou quando a gente chegou. Por que que a gente tem que levantar agora? Ou seja, nós precisamos ser tratados em igualdade de condições. Bem, o Bush cumprimentou todo mundo, foi na minha mesa, cumprimentou e sentou junto conosco. Uma demonstração de que a subserviência não leva ninguém a lugar nenhum. Ou seja, um ser humano não gosta de um ser humano que é um lambibotas. Um ser humano gosta de um ser humano, sabe, que se respeita. E que quer ser tratado não melhor, quer ser tratado igual aos outros. Apenas igual aos outros. Ou seja, esse foi um momento extremamente importante que resultou num segundo momento, a nossa ida ao Irã. Eu estou convencido que não haverá paz no Oriente Médio enquanto os Estados Unidos for o tutor da paz. É preciso envolver outros agentes, outros países para poder negociar a questão da paz no Oriente Médio. Não é uma questão dos Estados Unidos. É uma questão que envolve saber quem dentro da autoridade palestina pode conversar, quem dentro de Israel pode conversar, se a Síria vai ser ouvida, se o Irã vai ser ouvido, se o Brasil vai ser ouvido, se a Rússia vai ser ouvida. Ou seja, é preciso distensionar a mesa de negociação. Foi com base nisso que nós fomos ao Irã. E fomos ao Irã porque acreditávamos que era possível conduzir o Irã a aceitar a ideia do Brasil de que nós queríamos para ele o mesmo que nós queremos para nós. Desenvolver a energia nuclear para fins pacíficos e não para armas químicas. Pois bem, antes de viajar, vocês sabem, a imprensa já publicou, nós recebemos uma carta do presidente Obama em que colocava algumas condições. O presidente Ahmadinejad aceitou exatamente o termo que nós levamos e por isso assinou de que estava disposto a sentar na mesa com a comissão de Genebra. Mesmo assim, os países do Conselho de Segurança resolveram punir o Irã. Por quê? A única explicação é de que era preciso punir o Irã porque o Brasil e a Turquia tinham se metido numa seara que não era de país considerado emergente. Era uma coisa apenas daqueles que estavam no Conselho de Segurança. E o que o Ahmadinejad assinou é exatamente aquilo que o presidente Obama colocou numa carta para nós 10 dias antes da gente viajar para o Irã. Nessas condições, nós aceitamos. Foram obrigados a fazer as sanções ao Irã apenas porque o Brasil era um intruso e estava entrando num assunto e numa seara que o Brasil habitualmente não entraria. E aqui no Brasil, não foram poucos os comentaristas, os articulistas e alguns embaixadores que fizeram crítica. Alguns chegam a dizer, mas o Brasil não tinha que se meter nisso, está tão distante, por que o Brasil se mete? Pessoas que, aceitando a teoria do Nelson Rodrigues, preferem ser tratado de forma subalterna. Preferem ser tratado como se fossem pessoas inferiores. E o Brasil não tem que pedir licença para fazer o que ele acredita que tem que ser feito e para que ele possa ter uma influência maior no mundo. Nós fizemos isso com muita viagem. Os senhores sabem o que eu amarguei quando eu comprei um avião Airbus para o presidente da República, para não passar a vergonha que tinha o Brasil de um presidente da 8ª economia do mundo ficar viajando num avião alugado. Ou não ver o nosso avião ser chamado de sucatão para cima e para baixo. Ou não permitir que o nosso avião pousasse em alguns aeroportos. Ou muitas vezes o Joseli só faltava me tirar do avião para colocar mecânico, de tanto mecânico que ele levava dentro daquele avião. Quando nós compramos o avião, vocês sabem o que nós passamos. Chegou a apelidar o avião da Aero Lula. E eu estou muito triste, porque falta 10 dias para eu deixar a presidência, pensei que o avião era meu, que eu poderia levá-lo comigo, iria tomar emprestada a base aérea lá de Itapema, lá de Santos, não posso, vou deixar o avião, porque vai ser agora o Aero Dilma. Quero dizer para vocês que deixo para vocês, na presidência da República, uma mulher competente, uma mulher leal, uma mulher que vai tratar vocês com carinho e com respeito que vocês jamais vão esquecer. Mas, ao mesmo tempo, uma mulher que tem dimensão da importância que o Brasil representa no mundo hoje. Eu tenho a convicção de que esse país viverá dias extraordinários daqui para frente. Não pensem que eu não tenho ego, eu tenho. E fico muito feliz quando eu vejo a imprensa dizer, sabe, que 38 milhões de brasileiros saíram da pobreza para a classe média, que 26 saíram da extrema pobreza para a pobreza. E fico muito mais feliz ainda quando eu vejo alguns jornais que publicavam só matéria negativa durante 8 anos ser obrigado a publicar em manchete que o Lula termina o mandato com 87% de bom e ótimo. Não passa de 100% porque também não tem. O Ibope ainda não inventou um pouco mais de 100%. E isso é resultado de uma coisa. É resultado de trabalho. De trabalho. E trabalho. E vocês sabem que nós trabalhamos muito. Eu sou muito agradecido a vocês pelo tratamento respeitoso, leal que vocês tiveram com a presidência da República e pelos serviços que vocês prestaram a este país no meu mandato. Sinceramente, foi preciso eu chegar à Presidência da República para reconhecer o potencial e a competência de vocês, coisa que eu e muitos de fora tínhamos uma visão totalmente equivocada. Com isso, meus amigos, eu quero me despedir de vocês, desejando a vocês, às suas famílias, um Feliz Natal, um bom ano novo, e que daqui a 4, daqui a 8, daqui a 12 anos, a gente possa comemorar um pouco mais do crescimento do Brasil e da melhoria da vida do nosso país. Um abraço e obrigado.